Meus irmãos e minhas irmãs,
a Palavra de Deus hoje, na primeira leitura, apresenta-nos um mistério que só em Jesus Cristo toma pleno conhecimento. E como iremos ver, é efetivamente algo que é um dos grandes mistérios da nossa fé, mas que, como iremos ver e perceber, ainda estava de forma difusa presente na Palavra de Deus. Se nós nos apercebermos no livro deste texto retirado do livro do Gênesis, apercebemos que o texto diz o seguinte: o Senhor apareceu a Abrão junto do carvalho de Mambré e, logo a seguir, ergueu os olhos e viu três homens diante dele. Depois, Abrão volta a dizer: meu Senhor, e não meus senhores. É bastante evidente o que está aqui presente, irmãos e irmãs. As três pessoas da Trindade Santíssima, que ainda só na plenitude dos tempos, quando o próprio Deus se faz homem em Jesus Cristo, é que nos apercebemos, porque por um lado Ele mostra-nos o rosto do Pai e por outro lado envia-nos o Espírito Santo como primícia dos seus dons. E não deixa de ser interessante, porque o próprio Deus quis se fazer hóspede daquele homem. E tanto assim é que também, como séculos depois, quase como 20 séculos depois de Deus ter estado com Abraão, volta também a fazer uma promessa, como fez a Sara. E olhai o que é que Deus diz a Abraão: passarei novamente pela tua casa daqui a um ano, e então Sara, tua esposa, terá um filho. E recordamos-nos das palavras do que dizia o Evangelho de Lucas, que nós ouvimos na altura do Advento: eis que darás à luz um filho e porás o nome de Jesus. A promessa de Deus que se concretiza. E esse é mais um dos sinais evidentes da presença de Deus no meio de nós, queridos irmãos e irmãs. Porque Deus cumpre sempre as suas promessas. Não falha. É infalível quando nos promete algo. E demos um salto até o texto do Evangelho e vejamos o que é que Deus tem para nos dizer. Por um lado, vemos que toda esta ação se desenrola na casa de Lázaro, onde estava Maria e Marta. Sabemo-lo por outros textos do mesmo Evangelho, quer de Lucas, quer de São João, que narram uma série de episódios na casa de Lázaro. E parece que Maria estava sentada ao pé de Jesus, e agora reparai bem o que diz o texto. Ela estava sentada aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Isto faz-nos a nós próprios colocar uma grande questão. E nós, queridos irmãos e irmãs, que tempo dedicamos a Deus? Será que Deus está no fim da nossa tabela de prioridades ou deve estar no início? Será que Ele deve fazer parte daquilo que é acessório na nossa vida? Se houver tempo, eu logo vou. Se houver tempo, eu logo rezo. Ou devemos começar o nosso dia e a nossa vida agradecendo a Deus, em primeiro lugar, o dom de podermos viver mais um dia, de podermos acordar mais um dia, com tudo aquilo que há de bom e de menos bom nesse dia, mas de podermos, o simples facto de respirarmos, de vivermos. Queridos irmãos e irmãs, e o falar com Deus, o rezar-lhe, o agradecer-lhe, não passa tanto por fórmulas, portanto, não passa tanto por Padres Nossos e Ave Marias, porque Deus sabe que nós sabemos rezar, mas pela forma como falamos com Ele. Olha, Senhor, obrigado por mais este dia, obrigado pelo dom da vida, obrigado por aquilo que Tu me concedes, dá-me forças para caminhar ao longo deste dia. Dá-me forças para continuar a lutar contra este problema que surgiu na minha vida. Dá-me forças para enfrentar esta doença com que eu me deparo agora. E Tu, Senhor, só Tu é que me podes livrar disto. Por isso, dá-me forças para continuar a caminhar. E Ele far-se-á hóspede do nosso coração. Far-se-á hóspede da nossa vida. E a nossa vida transformar-se-á. Olhai, queridos irmãos e irmãs, que esta palavra, em primeiro lugar, dirige-se a mim como sacerdote. Porque às vezes a nós, sacerdotes, surge-nos um grande problema. Sofremos de uma doença que é comum a todos os padres, que é a pastoralite aguda. Às vezes pensamos, por fazer muitas coisas, vamos transformar o mundo. Quando a primeira coisa que devemos fazer é rezar, é estar diante de joelhos, diante de Jesus ressuscitado, é meditar na sua palavra e prepararmo-nos para os embates da vida. Quando o Santo Cura de Arce chegou à paróquia de Arce, estamos a falar no século XIX, São João Maria Vianney, a primeira coisa que fez foi exatamente visitar a igreja e estar diante do Santíssimo em oração. E foi diante do Santíssimo em oração que aquele homem conseguiu converter aquela comunidade e não só, tantas e tantas e tantas centenas de pessoas que se aproximaram dele exatamente pelo seu exemplo e testemunho de vida. Por isso, o desafio que a Palavra de Deus nos propõe, em primeiro lugar, é para mim como padre. Mas, queridos irmãos e irmãs, voltemos ao texto e vejamos o que é que Jesus responde a Marta. Marta que ficou assim um bocadinho chateada pela Maria estar lá a ouvir Jesus enquanto ela andava atarefada a trabalhar. E Jesus diz-lhe, Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. E este uma só é necessário perceber no contexto do pensamento hebraico. Quando um doutor da lei se aproxima de Jesus, pergunta-lhe, Senhor, bom mestre, o que é bom para conseguir a vida eterna? E Jesus responde, bom é um só. Bom é um só. Uma só coisa é necessária. Portanto, o que é necessário à nossa vida, queridos irmãos e irmãs, é Deus. É que Deus entre na minha e na tua vida, no meu e no teu coração, e nos transforme. É isso que é necessário. Que nos sentemos e que deixemos que a brisa suave, que é a presença de Deus na nossa vida, toque os nossos corações e nos transforme. Por isso, que o Senhor nos faça capazes de, com os ouvidos do coração, acolher a sua palavra. Que o Senhor nos faça capazes de, com os olhos da fé, perceber como Ele transforma as nossas vidas, para que sejamos, como dizia São Paulo, efetivamente, membros de Cristo ressuscitado, desse corpo que é a Igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.